Senhoras e Srs. Deputados, vamos então dar início à audição. Agradeço à Sra. Ministra da Administração Interna e ao Sr. Secretário de Estado a vossa presença. A audição será dividida em duas partes. A segunda parte será à porta fechada. Iniciaremos então a audição pelo primeiro ponto do requerimento, que incide sobre o novo estatuto da GNR, e eu convidava o Sr. Deputado Luís Marques Guedes a apresentar os fundamentos do requerimento solicitado.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar naturalmente a Sra. Ministra. Sra. Ministra, e o Sr. Secretário de Estado, peço desculpa, o Sr. Secretário de Estado que a acompanha, bem como as pessoas que com eles vieram. Sra. Ministra, lemos e ouvimos, não podemos ignorar, digamos assim. O assunto do Estatuto da GNR é um assunto que a Sra. Ministra, à qual a Sra. Ministra já se referiu várias vezes aqui nesta Comissão. Deu nota, de resto, a esta Comissão, logo no início das suas funções, que era uma matéria que pretenderia levar a cabo durante o ano de 2016. É do nosso conhecimento que as associações socioprofissionais terão sido já contactadas pelo seu gabinete, presumo eu, não sei se pessoalmente pela Sra. Ministra também, no sentido de se pronunciarem relativamente a um projeto que o Governo tem preparado. A comunicação social, aparentemente pelas notícias que saem também, já teve acesso a esse documento, mas a Assembleia da República não. A Assembleia da República desconhece totalmente esta matéria. A Sra. Ministra, como eu referi, as únicas coisas que, relativamente a esta matéria, quando abordadas aqui nesta Comissão, nas vezes que a Sra. Ministra tem vindo aqui a audições, tem dado nota que é um trabalho que estava em curso no seu gabinete, mas, de facto, relativamente ao conteúdo desse trabalho, nada. E parece-me, Sra. Ministra, como é óbvio, que este assunto é suficientemente importante para que a Primeira Comissão possa ser informada atempadamente destas matérias e que os deputados não sejam obrigados a andar à caça na comunicação social ou nos contactos que possam ter com as associações socioprofissionais daquilo que são as intenções do Governo numa matéria tão estruturante para a segurança interna como é a revisão do Estatuto da GNR. E nesse sentido, Sra. Ministra, eu começava por lhe colocar a questão de suscitar à Sra. Ministra saber se das duas uma, ou a Sra. Ministra está na disponibilidade de hoje aqui fazer uma apresentação genérica relativamente aos pontos mais complexos de alteração do Estatuto que o Governo está a equacionar, independentemente da fase de audições, que já agora também era importante saber se já tinha terminado, se não tinha terminado, qual é a fase em que ela está, mas acima de tudo os conteúdos que estão em cima da mesa, de alteração de políticas, porque essas matérias são, sobremaneira, relevantes para que a Primeira Comissão possa dele ter conhecimento. Ou então, no limite, a Sra. Ministra fazer chegar à Comissão o anteprojeto que aparentemente já saiu do seu gabinete, porque já foi enviado a algumas outras entidades. E se existe esse documento, não sei se existe, estou a dizer que a comunicação social tem feito referências a ele. Se existe esse documento, pois então parece-me elementar bom senso que, ou pelo menos parece-me de legitimidade elementar, que os deputados desta Comissão possam solicitar à Sra. Ministra também que possam ter acesso a esse documento, se esse documento já saiu do seu gabinete. Porque se se trata de um trabalho interno do seu gabinete, perfeitamente, respeitamos integralmente essa matéria, então nesse caso gostaríamos apenas de saber quais é que são os novos prazos. Porque há matérias relativamente à questão do Estatuto da GNR que são de facto estruturantes relativamente à política de segurança interna. Desde logo, como é que o trabalho está a ser feito, se isto tem o envolvimento das chefias ou se, pura e simplesmente, é um trabalho que está a ser feito com as associações socioprofissionais, o que seria profundamente lamentável. Quais são as regras que têm que ver com o ingresso e a formação dos militares da GNR, se se mantém a condição militar da GNR, o que é que está a ser feito ou pensado pelo Governo relativamente à revisão de carreiras, promoções, estatuto remuneratório dessas mesmas carreiras e relativamente à histórica equiparação ou pelo menos adequação das carreiras dos militares da GNR relativamente às carreiras das Forças Armadas. Portanto, há aqui um conjunto vasto de questões que não são questões de pormenor. As questões de pormenor, obviamente, deixaremos para ser conhecidas quando da aprovação do Estatuto, mas há condições aqui que são condições de política de segurança interna que me parece da maior relevância, atendendo, repito mais uma vez, a que começam a surgir notícias avulsas na comunicação social relativamente a propostas assim, propostas assado, que esta Comissão seja informada sobre o que é que se passa. E, portanto, deixava aqui o pedido à Sra. Ministra. É urgente que a Sra. Ministra ou nos apresente aqui de uma forma clara, embora sucinta, mas de uma forma clara, os aspectos cruciais das alterações que o Governo está a equacionar, introduzir no Estatuto da GNR e se existe um documento que já saiu do seu gabinete, então deixo-lhe também aqui o pedido que esse documento possa ser valendo como anteprojeto, se é como anteprojeto que ele está a circular, mas que possa ser também divulgado aos deputados, porque parece-me pouco digno que os deputados andem a solicitar isso aos jornalistas ou às associações socioprofissionais, se for o caso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sra. Ministra, tem a palavra.
Antes de mais, gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente e as senhoras deputadas e os senhores deputados, e naturalmente é com um enorme espírito de colaboração que estou aqui presente. Vou ver-vos que estão 3 semanas da minha última comparência nesta Comissão e vamos então ao ponto de situação do Estatuto. É verdade que há cerca de, ou até há mais, 6 meses, disse que estava a trabalhar neste Estatuto da GNR, mas também disse que estava a trabalhar ainda no seio do Governo, tentar evitar, no fundo, aquilo que aconteceu no Governo em que o senhor teve responsabilidades, senhor Deputado. E se a memória também não me falha, acho que eu disse claramente que precisava de tempo, porque eu sou uma pessoa que gosta de estudar os dossiers e, para mim, a pressão política para aprovar já um estatuto ou a pressa é sempre inimiga da qualidade. E, portanto, prefiro acarretar o ónus político de ser uma atrasada no sentido de atrasar num processo, do que ter um mau estatuto para a GNR. E, portanto, só apenas para cumprir a agenda política. Não é a minha forma de fazer política e, portanto, não o farei. Quanto ao estatuto em si, é verdade que circularam anteprojetos na comunicação social, ou perante, em alguns órgãos de comunicação social, que eram meros documentos de trabalho, que naturalmente tiveram que ir para os stakeholders, as partes mais envolvidas, nomeadamente o Comando Geral da Guarda. A base de trabalho deste estatuto foi precisamente não só o estatuto, ou o projeto de estatuto, que não chegou sequer a ser aprovado no Conselho de Ministros, onde o Sr. Deputado esteve presente, não sei quais foram as razões, mas não foi, e embora tivesse sido negociado com as associações socioprofissionais, a verdade é que ele não foi aprovado, em circunstâncias que são do domínio público. Essa foi a base de trabalho, mas também não quis cometer o erro de trabalhar à margem da instituição, que é a GNR. E, portanto, a base de trabalho também foi uma proposta de estatuto que o próprio Comando-Geral da Guarda me fez chegar em fevereiro deste ano. E, portanto, essas foram as bases. Posso-lhe dizer que o estatuto, em cerca de 80%, não posso agora precisar uma percentagem exata, teria que contabilizar, corresponde em grande medida àquilo que foi negociado, entre aspas, com as associações socioprofissionais e foi objeto de um memorando de entendimento com três delas. Naturalmente, com correções de logística, porque havia, para além de alguns erros de natureza gramatical, havia muitos aspectos que é deficiente técnica legislativa e, portanto, em que nada interferiram com o seu conteúdo normativo, mas tão só com a forma e a logística. Portanto, nesta base, elaborei um anteprojeto de estatuto que atende não só às aspirações das associações socioprofissionais, mas também ao interesse público de ter uma guarda, uma força de segurança com um estatuto que seja condizente com a sua função e com a sua missão primordial de segurança interna e com a sua eficácia, uma guarda que se quer, no fundo, moderna e funcional. Seguiu-se depois um intenso trabalho de consolidação no seio com outros departamentos governamentais, em particular, naturalmente, com o Ministério da Defesa Nacional, mas também com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social e também com o Ministério das Finanças. As questões remuneratórias do Estatuto Remuneratório, Sr. Deputado, nunca estiveram neste Estatuto, nem no Estatuto, nunca estiveram no Estatuto da Guarda, estão à parte, num regulamento à parte e, naturalmente, esse terá que ser revisto, mas não está em cima da mesa neste momento, como não esteve no governo em que o Sr. Deputado fez parte. No dia 8 de setembro, portanto, este projeto de estatuto foi, no fundo, consolidado no seio do governo e em cumprimento de uma lei desta Assembleia da República, que eu respeito, que é a Lei 39/2004, que regula o associativismo socioprofissional na Guarda Nacional Republicana, enviámos, através do Comando-Geral, como está previsto precisamente nessa lei, através do Comando-Geral, às associações socioprofissionais para pronúncia. No dia 17 de outubro entrou a última pronúncia no meu gabinete, 7 de outubro foi há relativamente tempo, e naturalmente serão objeto de análise, sem prejuízo das reuniões que irei ter, se for caso disso, com todas essas associações, e penso que todas elas estarão interessadas nisso, e eu estou aberta a discutir com elas. Não vou fazer um processo de negociação coletiva, porque pura e simplesmente respeito suficientemente esta Assembleia da República e as leis que ela aprovou. E na Guarda Nacional Republicana não existe negociação coletiva. Portanto, quanto ao conteúdo da proposta, eu não tenho qualquer problema em divulgar junto dos senhores deputados, e vou pedir então que o meu gabinete vos faça chegar a proposta de estatuto, que ainda não será a final, naturalmente, porque estamos num processo em que eu terei que ouvir as várias associações socioprofissionais. Portanto, agora, a base, como disse, é a base do estatuto que foi negociado, entre aspas, com as associações, não com todas, apenas com três, porque houve duas que se recusaram, durante o governo de que o senhor deputado fez parte, e pretende, no fundo, genericamente e sem qualquer prejuízo, nem da condição militar dos seus profissionais, quer também sem prejuízo da condição de força de segurança de natureza militar, conforme até está estabelecido na sua lei orgânica, conformar algumas regras da missão da Guarda como força de segurança, havendo aqui algumas inovações que eu destacaria as seguintes. por exemplo, a criação de um livreto de saúde, no fundo um documento de controlo e monitorização dos factos de índole sanitária para garantir higiene e segurança no trabalho. Penso que é uma questão muito importante, isto no âmbito das disposições gerais. Também há aqui um certo alinhamento das carreiras com aquilo que está previsto no novo MFA, daí a criação, por exemplo, de um posto de brigadeiro, até para permitir uma progressão mais linear no corpo de oficiais. Uma normalização dos conceitos das designações dos militares, mas isso foi mais uma questão de logística, porque para haver uma normalização de conceitos, mas isto tudo naturalmente com o envolvimento do Comando-Geral e da doutrina, se quisermos, da Guarda. No âmbito dos direitos e deveres, uma definição mais clara dos regimes de incompatibilidades, uma densificação normativa que não existia e que me parece extremamente importante do direito de uso e porte de arma, a questão da formação, por exemplo, e a questão também de regras mais seguras quando da manifesta incapacidade física ou se quisermos, mental dos militares para a utilização de armas. No âmbito da hierarquia e dos cargos e funções, como já disse, propõe a criação de um posto de brigadeiro, precisamente em consonância com o que está previsto no MFA, para alinhar com o MFA, portanto com os estatutos militares das Forças Armadas, a criação também de uma função de chefia técnica, de forma a conferir àqueles militares que têm funções de chefia técnica mais autoridade para controlar e para coordenar, se quisermos, serviços e estruturas de natureza mais técnica. No âmbito das carreiras, a criação da possibilidade de ingresso na carreira de oficiais dos sargentos da GNR, que sejam dotados do grau de mestre ou de uma licenciatura pré-Bolonha para ingresso numa carreira de apoio superior ou uma carreira superior de apoio que será criada e unificada, porque há também aqui uma certa, proponho que as carreiras que se multiplicavam por várias carreiras ou subcarreiras haja uma progressão mais linear e regras mais definidas. A obrigatoriedade do 12º ano como ingresso na categoria de guardas, a cessação, por exemplo, da possibilidade de promoção a cabo por antiguidade, passa a existir só cabos que são promovidos por curso, com frequência de curso, não é? Também a alteração da metodologia da fixação do mapa de pessoal militar da guarda, precisamente também para alinhar com o MFAR, fixando fundos efetivos na orgânica e fora da orgânica da Guarda, tal como acontece hoje a partir do novo estatuto do MFAR com os efetivos das Forças Armadas. Enfim, a reestruturação de alguns quadros, como disse, porque havia o quadro de clarinete, havia o quadro de clarim, havia o quadro de apoio operacional e apoio administrativo, enfim, tudo isso há uma certa reestruturação para tornar mais ágil a guarda e mais eficaz, não é? Também esta é uma velha aspiração e também em alinhamento com o MFAR, a criação do quadro de oficiais técnicos de enfermagem, diagnóstica e terapêutica que tenham o grau de mestre, permitindo-nos a transição para o quadro de oficiais que hoje até agora não é permitido, não é? A prestação de serviço dos oficiais das Forças Armadas na Guarda passa a ser objeto de uma disposição única, regulada em artigo próprio, e uma disposição que claramente densifica o princípio que já existe hoje no atual Estatuto de 2009 de uma progressiva, se quisermos, substituição de oficiais das Forças Armadas por oficiais da própria Guarda, não é? Também se propõe a criação da modalidade de promoção por dioternidade, mas à semelhança do que acontece com o MFAR, e aqui, para os postos cimeiros, privilegia-se a promoção por escolha. A promoção por escolha é só uma designação militar, é no fundo a promoção por mérito, em que o mérito é mais relevante do que a mera antiguidade no posto. E relativamente ao atual estatuto, as modalidades de promoção, sobretudo nos lugares mais cimeiros, baseiam-se mais na promoção por mérito do que da promoção por antiguidade. Mantém-se o caráter não discriminatório na promoção ao corpo de oficiais generais, fazendo também aqui um alinhamento com o MFAR, que também não distingue consoante a origem ou da formação de base dos oficiais. Não se distinguem hoje e, portanto, o alinhamento é perfeito. Aliás, o artigo passou sobre a promoção, passa a ser perfeitamente igual ao do MFAR. E a par das condições especiais de promoção, com tempo mínimo na categoria de coronel, tempo mínimo de comando, naturalmente uma das condições especiais é sempre não só a frequência, a admissão, a frequência e o aproveitamento com êxito do curso de promoção a oficial general. E, portanto, algumas notícias de jornal que me imputavam a criação de querer ter generais simplex, pura e simplesmente não correspondem à verdade. Ou seja, os coronéis, que são coronéis, e essas são as condições, e se vocês lerem o MFAR, vêem que também não diz um coronel, vírgula, licenciado ou mestrado aqui ou acolhi. Portanto, não existe, tanto que não é uma condição sine qua non. Tanto que o próprio MFAB permite que coronéis, naturalmente que cumpram requisitos especiais de promoção, possam frequentar o curso e com aproveitamento, e não existe como condição sine qua non que tenham, por exemplo, o grau de mestre em Ciências Militares na Academia Militar. Podem ter o grau de mestre, por exemplo, em Medicina, fora da Academia Militar. Portanto, não é uma condição sine qua non. E, portanto, se não é uma condição sine qua non nas Forças Armadas, não vejo a razão por que tenha que ser na Guarda Nacional Republicana. E, portanto, e além de que mantenho a base não discriminatória que hoje está no atual estatuto, feria demasiado o meu sentimento se quisermos jurídico e do princípio da igualdade se introduzisse normas discriminatórias quando elas hoje não existem e não existem em lado nenhum. No âmbito da medicina preventiva, isto já mais na especialidade, a criação, por exemplo, da obrigatoriedade de ações de medicina preventiva, não é? Visando a detecção antecipada de patologias. No âmbito das licenças, a convergência com o período anual de férias de 22 dias úteis. Regula-se dois tipos de licenças que não estavam reguladas, que era de acompanhamento de cônjuge colocado no estrangeiro, e também a colocação em organismos internacionais, que não havia qualquer tipo de regulamentação, e parece-me importante que haja. Genericamente são estas, em linhas muito gerais, as propostas, e naturalmente não tenho qualquer tipo de objeção em mandar fazer chegar aqui a esta Assembleia da República este projeto, que naturalmente poderá sofrer alterações em fruto das pronúncias e que as associações socioprofissionais fizeram.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Marques Guedes, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, começou a sua inquirição citando Sofia e uns versos da Cantata da Paz. A escolha da poetisa é feliz, os versos é que não me parecem propriamente apropriados, porque relativamente ao PSD e à proposta de estatutos, seguramente aquele conhecido poema O Eis-me seria muito mais apropriado, porque no que diz respeito a PSD e estatutos da GNR, não vejo nada mais apropriado do que dizer que tu és de todos os ausentes o ausente. Porque, de facto, suscita a maior perplexidade a quem tenha acompanhado esta matéria ao longo dos últimos 4 anos, que o PSD tenha acordado um torpor acrítico quadrienal para um frenesim inquisitório semestral. Porque o fundamento do requerimento do PSD sustenta-se no facto da Sra. Ministra, e cito, há mais de 6 meses que declarou que estava a negociar. Tanto de barato que o fez e fê-lo, a verdade é que o PSD passou 4 anos a anunciar que ia aprovar estatutos da GNR e nos aprovou. O ministro Miguel Macedo, nesta comissão, nesta mesma sala, em finais de 2011, disse que muito brevemente traria para a aprovação dos estatutos. A verdade é que não o fez. O PSD não apresentou um único requerimento e, corrigir-me-ão, 4 anos daria 8 semestres, portanto teve oportunidade de apresentar 8 requerimentos para perguntar porquê é que não apresentava. Não só não apresentou, como aliás viu o deplorável espetáculo de, no mesmo governo, uma ministra da Administração Interna que sucedeu ao primeiro-ministro da Administração Interna dizer, e cito, quanto me posse em maio de 2015 nesta Assembleia, não encontrei nenhuma proposta de estatutos a que me pudesse agarrar. Depois, suscitando grande polémica, se havia ou não havia, mas a verdade é que, institucionalmente, a ministra, a segunda ministra dos 3 ministros da Administração Interna que precederam a senhora ministra, a hora presente, aqui estiveram, a verdade é que suscita, de facto, a maior perplexidade que o PSD esteja a fazer estas questões. Mas a verdade é que elas, objetivamente, são pertinentes, e são pertinentes na medida em que a Sra. Ministra, de facto, veio aqui a esta comissão explanar, no modo que o fez já, as linhas gerais do diploma que se encontra em maturação, e fê-lo já num grau de pormenor que acaba de anunciar que irá entregar a esta Assembleia já os trabalhos que se encontram pendentes. Fará mais, portanto, usando a mesma referência temporal, fará mais em 6 meses do que o PSD fez em 4 anos, porque, de facto, a esta comissão nunca chegaram os tais projetos que, segundo um ministro, havia, segundo uma ministra, não havia. E, portanto, Sr. Ministra, são os comentários que não vou fazer perguntas sobre esse projeto de estatutos, na medida em que o Sr. Ministro esteve até agora precisamente a explanar as suas linhas gerais, portanto, não vai repetir, presumo que já tenha explanado aquelas que são as linhas que são neste momento partilháveis, portanto, ficamos na expectativa de receber essa proposta, na convicção de que não decorrerão mais 6 meses para a apresentação de um outro requerimento do PSD, porque, pelos vistos, agora a cronologia será essa. Portanto, e com isto termino. Muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Peço desculpa, vou usar antes este, senão tenho que estar virada ali para o outro lado e é difícil. Eu, relativamente a esta matéria, a este requerimento do PSD, tenho pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda que reforçar o pedido que foi feito pelo PSD da possibilidade de conhecermos o anteprojeto, de referir também que somos, e evidentemente a Sra. Ministra sabe disso, todos os grupos parlamentares o serão com certeza, somos frequentemente contactados pelas associações que representam estes profissionais e que nos vão dando conta da existência destes documentos e que nós não temos conhecimento, o que torna um pouco complicado, mesmo para as associações, compreenderem porque é que os outros grupos parlamentares não têm acesso aos documentos. Este é um estatuto necessário, todos os profissionais, todas as associações o referem de há muito tempo para cá, de há muitos anos, a necessidade e a importância que este novo estatuto tem na melhoria das condições de trabalho destas pessoas, saudamos, não quero deixar aqui de saudar, este trabalho que parece estar a ser feito em parceria com as associações, porque é de facto também algumas das queixas que nos chegam, muitas vezes aqueles projetos e todos os documentos que saem da Assembleia da República sem que tenham sido consultadas e, aliás, mais do que consultadas, sem que tenham sido envolvidas ativamente no trabalho as pessoas que vão beneficiar dessas alterações. Tenho, portanto, expectativa que o Estatuto chegue a bom porto brevemente. Fico à espera e com muita curiosidade de ver também, apesar da Sra. Ministra já ter aqui dado conta das principais alterações, mas gostaria de analisar com atenção, evidentemente, com mais atenção e mais cuidado. E já agora gostaria de saber se a Sra. Ministra o puder revelar. Referiu que houve duas associações que se recusaram a fazer parte do processo. Não sei se o poderá revelar, mas se não tiver qualquer problema com isso, gostaria de saber. O processo anterior. Ah, não, neste processo. Ah, ok, pronto, tinha percebido. Percebi então mal. Muito obrigada, então.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os Srs. Deputados, a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Agradecer-lhes a presença nesta comissão para os esclarecimentos que foram pedidos pelo PSD, que são muito pertinentes e que todos nós gostávamos de ouvir. E começar por dizer, Sra. Ministra, que nós percebemos bem da parte do CDS que gosta de estudar os dossiês e que faz muito bem em estudá-los e perceber em que ponto se encontram. O que nós não percebemos muito bem, Sra. Ministra, é o seguinte: o anterior governo demorou, é facto, há algum tempo, há alguns anos até, podemos dizer, a conseguir o acordo das associações socioprofissionais e das chefias, mas tinham. Aliás, temos recebido aqui diversas associações socioprofissionais desta força que nos têm dito precisamente isso, que havia acordo, que o estatuto estava pronto e que havia todo o interesse em dar-se continuidade. O que não se entende, Sra. Ministra, é que, tendo demorado tanto tempo a estudar o dossiê, porque já decorreu um ano entretanto, não se entende é se agora há esse acordo de toda a gente ou não, como havia antes. Porque o que nos dizem as associações socioprofissionais e as chefias é que no anterior governo o dossiê estava completamente fechado e ia avançar, e não se entende porque é que a Sra. Ministra não deu continuidade a esse dossiê. Não tendo dado continuidade, presumimos que a Sra. Ministra tenha discordado de algumas das questões que estavam já fechadas e gostávamos de saber quais são essas questões de que discordou e se, por outro lado, tendo discordado delas, qual é agora o acordo que conseguiu obter, quer das associações socioprofissionais, quer das chefias. O que nos dizem é que esperam desesperadamente ou desesperam pelo desfecho deste processo, e que ainda falta acertar agulhas em alguns pontos. E era isso, Sra. Ministra, que eu gostava de perceber. Em que é que falta acertar agulhas, em que é que não há acordo e quanto tempo estima que o processo demorará mais, porque não havendo acordo, obviamente o processo tenderá a demorar mais ainda. Sabemos que é difícil, já o disse. Nós, no anterior governo, também demoramos algum tempo a conseguir o acordo, mas conseguimos, Sra. Ministra. E isso é que é extraordinário, é que tendo havido acordo anteriormente, a Sra. Ministra tenha chegado ao governo e tenha desfeito esse acordo e tenha agora reiniciado um processo moroso e que provavelmente vai demorar tanto ou mais tempo do que aquele que demorou. E, portanto, era importante, Sra. Ministra, ouvi-la sobre isso e perceber qual é a causa do desacordo e em que é que está aqui a ser, aqui a ser empatada a questão. De resto, Sra. Ministra, já foram postas aqui algumas questões concretas e a Sra. Ministra já explicou algumas outras. Eu gostava só de lhe deixar mais duas ou três concretamente e que têm a ver com as normas disciplinares, no sentido de perceber se as normas disciplinares se vão aplicar da mesma forma aos militares da GNR que se encontrem no ativo e aos que se encontrem na reforma. Sabemos que na PSPS é uma das questões que tem vindo a ser levantada e que preocupa naturalmente os agentes e, portanto, gostávamos de perceber se na GNR vai suceder o mesmo ou não, e depois saber aquela questão de que já variadíssimas vezes lhe fizemos sobre a questão da passagem à pré-aposentação dos militares da GNR. Numa reunião, salvo erro, em setembro do Conselho de Ministros, veio anunciar que sairia uma lei que resolveria definitivamente a questão da pré-aposentação. Vamos já em meados de outubro e ainda não vimos também a luz dessa lei, sendo que era bom que se desse cumprimento à lei interpretativa de 2015, no sentido de reembolsar os militares da GNR das quantias que lhe têm sido retiradas e, portanto, gostávamos também de perceber como está essa questão que muito preocupa a GNR e que a nós também nos preocupa. E depois perceber, Sra. Ministra, quanto ao horário de referência, se as coisas já estão estabilizadas. Sabemos, e fizemos-lhe uma pergunta, aliás, ainda há dias, sobre essa matéria. Sabemos que já foram alteradas algumas regras, mas ouvimos dizer pela comunicação social que ainda algumas outras iriam ser alteradas, porque ainda não haveria acordo dos militares da GNR. E, portanto, gostava de perceber, Sra. Ministra, se haverá mais alterações ou não nesta matéria. De resto, Sra. Ministra, perceber, finalmente, se o estatuto remuneratório vai ser alterado também nesta revisão que se faz do estatuto e saber se vai, pretende ou não desbloquear as carreiras que estão bloqueadas há já uns anos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, restantes membros da equipa, muito bom dia a todos. Sra. Ministra, nós acompanhamos a perspectiva e a necessidade de haver a concretização do estatuto na GNR, que efetivamente é desejado pelos profissionais. Não podemos deixar de manifestar a nossa estranheza pelo facto do PSD ter agora tanta pressa e ter um estatuto acordado e aprovado nas palavras deles e não o ter feito publicar em 4 anos de mandato. O que prova, se calhar, é que não haveria assim tanto acordo, nem assim um estatuto tão finalizado como está. Porque se tivesse, teriam publicado o estatuto e não o fizeram. E não o fizeram por livre vontade do anterior governo. E, portanto, nesse sentido, nós também não acompanhamos esta forma de estar. E também achamos que, ao contrário do PSD, não achamos lamentável que o processo, o diploma, seja construído com as associações. E, portanto, da nossa parte, o que é importante é que as associações sejam ouvidas, respeitadas e os seus contributos integrados para que, efetivamente, saia um bom estatuto e que, naturalmente, que ele saia o mais depressa possível. E essa é a vontade que aqui queremos deixar em cima da mesa. Duas questões que queríamos aqui colocar e uma observação. As questões têm a ver com o acompanhamento daquilo que é a estratégia do MAI relativamente ao horário de referência. Retirar o horário de referência da negociação do estatuto foi, na nossa da nossa, retirar da, do estatuto o horário de referência foi, na nossa opinião, inteligente, porque permitiu resolver um problema e uma aspiração dos profissionais, que é a criação de um horário de referência. Foi feita já a pergunta, reitero, em que sentido, em que ponto de situação está a regulamentação do horário de referência, é a única coisa que falta. Tivemos avanços que se mostraram recuos e, portanto, a pergunta que lhe queríamos colocar era precisamente essa, em qual é o ponto de situação relativamente ao horário de referência. Acompanhamos também aquilo que é a intenção do Governo, manifestada aqui pela Sra. Ministra, de que os oficiais oriundos da GNR cheguem aos postos mais elevados dentro da estrutura hierárquica da Guarda Nacional Republicana, é da mais elementar justiça, havia uma discriminação objetiva, sem qualquer sentido, e portanto acompanhamos essa perspectiva que está colocada em cima da mesa. A observação que queríamos aqui deixar é que, naturalmente, que estamos expectantes relativamente ao Estatuto, expectantes no sentido de tempo, de urgência, mas também expectante no sentido das medidas e da sua e do seu grau positivo de resolução de problemas para os militares da Guarda Nacional Republicana. Temos uma observação, uma dúvida relativamente à divulgação de um anteprojeto e a fragilização do que isto pode significar, a fragilização do processo negocial. Nós não fazemos, recebemos com braços abertos a informação que a Sra. Ministra enviar. A única questão que queríamos aqui suscitar é saber se num processo em que está em negociação, em que estão a ser ouvidas partes, enviar um anteprojeto não condiciona as partes relativamente a desenvolvimentos futuros do mesmo diploma e, nesse sentido, Sra. Ministra, da nossa parte, o que nós queremos é o diploma fechado e bem fechado, bem negociado, para que efetivamente quando chega à Assembleia da República tenha a possibilidade de intervir sobre ele, como é naturalmente, fechado no sentido da negociação com os parceiros, com as associações sindicais e não comprometer o processo de negociação que está em curso e que naturalmente é para nós muito importante. Dito isto, naturalmente, quanto antes melhor, Sra. Ministra, já sabe qual é a nossa posição e portanto sobre este assunto era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Devolvo agora a palavra. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Se me permite, eu acho que depois da Sra. Ministra falar, o PSD também tem, ainda que seja o último,
naturalmente,
oportunidade de comentar, colocar alguma, pedir algum esclarecimento ao que a Sra. Ministra disse. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou, obviamente, comentar algumas observações que alguns senhores deputados fizeram, relativamente, tentando pôr na minha boca aquilo que eu não disse. O que eu deixei claro à Sra. Ministra foi que, a partir do momento em que, aparentemente, e a Sra. Ministra confirmou com as suas palavras, do seu gabinete já saiu um documento escrito para as entidades, a partir desse momento, o PSD, que tem aguardado pelo desenvolvimento desta matéria ao longo dos últimos meses, a partir desse momento parece-nos, e foi a razão do nosso requerimento, parece-nos que então chegou o momento da Sra. Ministra vir aqui informar aos seus deputados daquilo que, por escrito, já está a colocar na comunicação social. A não ser que a Sra. Ministra entenda que as fugas são da GNR, que não são do seu gabinete. Pronto, então ficamos a saber que as fugas para a comunicação social são da GNR. Mas é evidente que aquilo que a gente pede à Sra. Ministra é aquilo que a Sra. Ministra, por escrito, ou o seu gabinete, entregou já e que já está na comunicação social. Eu não peço outra coisa. E, portanto, isto para responder também ao Sr. Deputado Jorge Machado, ao comentário ao Sr. Deputado Jorge Machado, são coisas completamente diferentes. Uma coisa são reuniões de trabalho, outra coisa são documentos que são enviados e que vão parar à comunicação social. Ora, se vão parar à comunicação social, porque é que os senhores deputados vão ter que os pedir à comunicação social? Não faz sentido nenhum. Portanto, se a senhora ministra confirmou que já há um documento que foi enviado, agora depreende-se também que as fugas desse documento, diz a senhora ministra, terão sido da GNR. A senhora ministra disse também na sua comunicação que, e era a questão que eu lhe queria colocar, diz a senhora ministra que não houve, que não existe neste estatuto qualquer impacto orçamental, porque não são mexidas as questões remuneratórias. Portanto, ficamos a saber também que, aparentemente, que no projeto que está em cima da mesa, e pedi esse esclarecimento, não há qualquer revalorização de nas carreiras nem relativa aos postos das várias carreiras, não há nenhuma qualquer revalorização remuneratória e por isso é que não há, é que o impacto orçamental será nulo. Pergunto-lhe isso porque, Sra. Ministra, estamos mais uma ou duas semanas a iniciar aqui no Parlamento a discussão e o debate sobre o Orçamento de Estado e obviamente que se a questão do estatuto remuneratório tiver qualquer tipo de impacto orçamental, temos que estar cientes dessa matéria para podermos analisar o orçamento da parte do mais relativamente a esta matéria. Portanto, pedia que a Sra. Ministra fosse mais clara no sentido de explicitar a esta Comissão se, de facto, a alteração que o Governo está a ultimar, já em fase aparentemente final, do Estatuto da GNR, se não tem qualquer tipo de impacto orçamental, ou se tem qualquer impacto orçamental. E a última questão que colocava era relativamente ao timing, porque isso também implica, também mexe com a questão da discussão do orçamento para 2017. Se, de facto, é a intenção do Governo fechar este dossiê até ao final do ano, ou não, sem qualquer pruridos relativamente ao passado. Só perguntar por causa da questão orçamental, porque isso é relevante. As duas questões estão interligadas, como o Sr. Ministro perceberá, e parece-nos que estes assuntos devem ser tratados com a seriedade que merecem e não com uma lógica de ir buscar coisas do anterior para, não sei exatamente para quê, quando o que está aqui em causa verdadeiramente é saber aquilo que, neste momento, está em cima da mesa da decisão ou prestes a uma decisão por parte do Conselho de Ministros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Luís Marques Guedes, Sra. Ministra, tem a palavra.
Vamos então pela ordem. Sra. Deputada Sandra Cunha, naturalmente que enviarei. Os senhores deputados assim o pediram, pelos vistos os anteriores projetos não chegaram a esta Assembleia, porque na altura os elaborados pelo Governo do PSD-CDS, embora considerem, me acusem aqui de alguma falta de consideração quase pela Assembleia da República por não ter enviado, mas ao senhor deputado, por acaso alguma vez enviou algum dos projetos de estatuto da GNR? Não enviou e o que é que disse? Porque não me pediram ou porque não pediram ao Governo. Pronto, a partir do momento em que pedem, sim senhor, eu enviarei. Agora, gostaria de dizer uma coisa, é assim, o Estatuto da GNR sempre foi aprovado por decreto-lei e é da responsabilidade do Governo aprová-lo, mas eu não tenho qualquer tipo de problema, se os senhores deputados querem ver o projeto, é lógico que envio, só não trouxe aqui cópias, porque não trouxe, mas mal chego ao gabinete, irei naturalmente dar instruções para enviarem o mais depressa possível. Agora, Sr. Deputado Ivana Dias de Silva, é assim, conhece mal as leis da Assembleia da República e eu vou explicar porquê. Porque de acordo com a lei, e essa é competência exclusiva desta Assembleia da República, não é? A lei sobre o associativismo na Guarda Nacional Republicana não prevê nenhuma negociação coletiva. É assim, por causa do Estatuto Militar. Portanto, quando põe o acento tónico no acordo negocial, está a confundir aqui as coisas. Agora, e a verdade é que houve de facto acordo, senhora deputada, apenas com três associações socioprofissionais. A ANAG, a APG e a ASPIG. Três, no tempo do seu governo, não foi agora, no tempo do seu governo, houve duas associações, a ANOC, que representa os oficiais, e agora, neste momento, acabei de dizer ao senhora deputada que acabei de receber, no dia 17 de outubro, a última pronúncia, que irei analisar. Ou acha que também, quer dizer, eu trabalho muito, mas também não sou assim tão instantânea como esse, que receba a última pronúncia. E não sou leviana ao ponto de não analisar com cuidado. E, portanto, irei naturalmente ouvir as associações, já estou a ouvir por escrito, como através do Comando-Geral da Guarda, como impõe a lei que esta Assembleia da República aprovou. Claro, podem, se os senhores deputados quiserem alterar a lei, muito bem, eu respeito naturalmente a vossa ideia, mas eu cumpro as leis da República e tenho demasiado respeito para esta Assembleia da República para não as cumprir. E, portanto, irei apreciar naturalmente os contributos. Os contributos, que apenas têm, as associações, apenas têm o direito de pronúncia. Não têm o direito à negociação coletiva, como acontece, por exemplo, na PSP, por força de uma lei que também os senhores deputados aprovaram. Portanto, a questão é assim. Então, agora eu vou-lhe perguntar uma coisa, senhora deputada. Se havia tanto acordo assim, e estava fechado, e estava tudo acordado, que era só pegar e aprovar, eu pergunto-lhe porquê que não aprovaram, tiveram muito tempo para aprovar, desculpe lá. E porquê que... Hã? O quê, senhora? Ó, senhora deputada, sabe que o Estatuto da GNR é aprovado por decreto-lei do Governo. Por decreto-lei do Governo. E todos nós sabemos que o Governo não o aprovou. E eu gostava de perguntar porquê. Então, se havia acordo, então não aprova. Desculpe lá. Há qualquer coisa aqui que não deve estar mal explicada. Explique-me lá então porque é que, havendo tanto acordo, estando fechado, que era uma questão de um dia ou outro, porque é que o Governo, em que a senhora deputada teve algumas responsabilidades, não aprovou, se estava tão negociado e tão fechado como isso? Não caiu, senhora deputada, não caiu. Todos nós sabemos e todos nós recordamos em conferência de imprensa em que foi aprovado o estatuto da PSP, não foi aprovado o estatuto da GNR. Todos nós sabemos. Se quiser, podemos ir recuperar. Portanto, não foi aprovado, por alguma razão foi. Porquê é que não foi? Se estava tão negociado, tão fechado. Hã? Portanto, normas disciplinares, senhora deputada, é assim, existe um regulamento de disciplina, mais uma vez é competência exclusiva desta Assembleia da República e que foi adotado em 2010. E o regulamento de disciplina da GNR foi adotado em 2010, já foi muito, muito revisto e foi adotado por esta Assembleia da República. Não é o Governo, em sede de estatuto, que pode alterar normas disciplinares. A única coisa que se pode fazer é propor, ou os senhores deputados terem a iniciativa, de alterar o estatuto disciplinar, porque nos termos da nossa Constituição é matéria reservada desta Assembleia da República. Portanto, este estatuto, nem o tal projeto de estatuto que a senhora deputada achava que estava absolutamente finalizado e que era só chegar aqui e aprovar e que só não foi finalizado porque o Governo, entretanto, caiu. Desculpe, não caiu logo. Estamos a falar, os morandos e os acordos foram alcançados alguns em junho. Portanto, ainda tiveram julho, agosto, setembro. Para 3 meses, um acordo que já estava fechado, segundo as suas palavras, já estava fechado. E esse projeto, o tal projeto que não foi aprovado pelo seu Governo, não tinha normas disciplinares como nenhum estatuto de disciplina, nenhum estatuto, não, a senhora diz normas disciplinares que se encontram no ativo e na reforma. Depois, passagem à pré-apresentação, a senhora deputada, com o devido respeito, na GNR não há pré-apresentação, há reserva, como há reserva nos militares, portanto, a questão, e nem sequer, e o decreto Lei 214-F-2015 que a senhora deputada refere não regula a passagem à pré-apresentação, como a senhora deputada diz, que não é pré-apresentação, é reserva dos militares da GNR. Regula sim um regime transitório de passagem à reforma, que na GNR se chama reforma e não apresentação, à reforma, porque a GNR é militar, e regula uma questão sobre uma forma de cálculo, só que regula em termos contraditórios. Esse projeto de decreto-lei que é clarificador e, no fundo, vem pôr em letra de lei, numa logística mais apropriada, aquilo que não se conseguiu fazer no decreto-lei 214-F-2015, que tem contradições, é ambíguo e, sobretudo, tem normas contraditórias, vai ser clarificado e, neste momento, das próprias associações, acabamos de receber todas as pronúncias das associações, resolve-se também outro problema que não era resolvido aqui no 214-F-2015, que é a questão do fator de aplicação do fator de sustentabilidade a todos os que não estão nos regimes transitórios e que são a esmagadora maioria, e portanto esse diploma teve que ir a consulta obrigatória nos termos das leis, da lei, não só às associações socioprofissionais da Guarda, mas também a todos os sindicatos da PSP. Quanto ao horário de referência, há duas questões, é muito simples. Houve uma portaria que estabelecia regras, sobretudo de limites máximos de trabalho, regras para descanso e regras para compensação quando, em virtude do dever de disponibilidade que existe nas forças de segurança, porventura esse horário de referência de 40 horas semanais fosse ultrapassado. Houve, mas cabe naturalmente ao comando, não é ao governo, fazer os turnos, determinar regras de serviço consoante as especificidades dos serviços, porque estabelecer um horário para um patrulheiro não é a mesma coisa que estabelecer um horário para uma pessoa que está no trabalho operacional ou que está numa unidade especial como o GIPS e por aí fora. O Comando-Geral da Guarda adotou uma norma interna, como assim é, que de alguma forma não interpretava e não aplicava bem as normas da portaria. E, neste momento, corrigiu a mão e está a corrigir a mão para as aplicar corretamente. É tão simples como isso, e para atingir o seu objetivo. E o objetivo é tão só este, é não permitir que os militares da Guarda trabalhem em regra muito mais do que aquilo que é razoável, apesar do seu dever de disponibilidade enquanto militares, até por uma questão de interesse público. Não interessa ter guardas cansados na rua. E, portanto, um limite máximo e, porventura, naturalmente, como existe sempre, há picos de trabalho, sei lá, nomeadamente, por exemplo, os militares que estão em operações especiais ou muitas vezes têm necessidade, numa determinada semana ou num determinado dia, trabalhar muito além. Então, terem regras para descanso compensatório, ou seja, serem compensados com descanso e, portanto, limites máximos e descanso. Aliás, em consonância com aquilo que é estabelecido na União Europeia, na diretiva sobre os tempos de trabalho e que se aplicam de acordo com o Tribunal de Justiça da União Europeia, aplicam-se não só a civis, mas também a militares. E é por isso que um pouco por toda a Europa, até nas Forças Armadas, começamos a ter regras e horários de trabalho, como aconteceu desde janeiro nas Forças Armadas alemãs, ou desde há muito tempo nas Forças Armadas italianas, e também aqui na Guarda Civil, por exemplo, também já existe. Portanto, não é assim nada. Acontece que a questão do horário de referência ou de um horário de trabalho também tem em si mesmo uma certa carga ideológica que eu não desconheço e que tem a ver com uma visão, se quisermos, do que é a condição militar. O estatuto remuneratório nunca constou do estatuto da GNR. Está à parte, é um regulamento à parte, é uma lei à parte. E não consta nem neste projeto, senhora deputada, nem constava do tal projeto que a senhora deputada diz que tinha o acordo de todos e que bastava que eu chegasse aqui e o aprovasse. Não constava, nem que nunca constou. E portanto, e o Estatuto, e daí responde à sua pergunta também, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, não tem impacto orçamental como não tinha o Estatuto que o seu Governo elaborou. Porquê? Porque as questões remuneratórias sempre estiveram e estão reguladas num documento à parte. E portanto, e esse decreto-lei, naturalmente, vamos ter que trabalhar sobre isso, mas não é agora no estatuto, porque não foi no passado, nem é no presente. Para o orçamento de 2017 não será seguramente, mas ao longo de 2017 poderemos naturalmente trabalhar sobre a questão, e eu tenho a intenção de trabalhar ao longo de 2017, mas também não só aqui, temos a questão dos suplementos, temos a questão remuneratória, enfim, mas não está no estatuto como nunca esteve, e não esteve também no projeto que o seu governo não aprovou, não esteve. Posso-lhe mostrar. Posso-lhe mostrar. Eu tenho também. Ah, então se conhece, pode precisamente. Desculpe, é verdade. Então explique-me onde é que está. Diga-me qual é o artigo onde está qualquer coisa sobre o estatuto remuneratório. Eu posso-lhe dar o articulado do tal projeto. Posso-lhe dar o articulado? Ah, se tem, sei que é verdade. Senhor, então diga-me qual é o artigo. Diga-me onde é que está nesse estatuto que mereceu acordo, qualquer referência às questões remuneratórias, aos suplementos, etc. Tem, de facto, tinha, que tem, e que eu mantive, a norma de remissão. Há lá uma norma de remissão que diz, os guardas têm direito a um suplemento de serviço nas forças e serviços de segurança a rolar em diploma próprio. Mas, olha, essa norma nem sequer alterei. Fiz ali pequenas coisas por questões de logística e de boa redação, pequenas coisas, mas a norma está lá, é o artigo 3º ou 4º, e têm direito aos suplementos previstos em legislação especial. Não alterei minimamente essa norma, mas uma coisa é uma norma remissiva e outra coisa é uma norma que regule um determinado estatuto remuneratório que não estava, apenas estava uma remissão, como sempre esteve. Como sempre esteve, também está no Estatuto de 2009. Não é? Portanto, quanto à questão dos desbloqueamentos da carreira, não percebi muito bem o que é que quis dizer, porque está a falar de progressão, senhora deputada, de progressão horizontal ou vertical, de promoções ou de mudanças de escalão remuneratório? Hã? Promoções? Promoções sempre houve na Guarda, já houve no ano passado, existem sempre. Porquê? Porque nos termos do artigo 38º da lei que aprovou o Orçamento de Estado de 2015, que repete uma que estava em 2014, portanto que vem também do seu governo, as promoções, ou seja, as progressões verticais, dentro de determinados requisitos, não estiveram congeladas, nem nas Forças Armadas, nem na GNR, ou seja, é uma exceção à proibição total de valorização remuneratória, que impede progressões horizontais, ou seja, mudanças de escalão, mas existem exceções para as progressões verticais, ou vulgo promoções, desde que preencham um determinados requisitos que estão imperativamente fixados na lei. É uma lei desta Assembleia da República e cujo de respeito, é uma norma imperativa e cujo de respeito implica responsabilidade disciplinar, administrativa, financeira, sei lá mais o quê. Portanto, é ver a norma, e essa norma sempre esteve nos orçamentos de Estado aprovados pelos senhores deputados aqui na Assembleia da República. E, portanto, agora houve promoções em 2016 na GNR. Portanto, agora, progressões horizontais, ou seja, mudanças de escalão, isso não há muitos anos, isso, pois, acho que, e continua a não haver, sim. Continua-se a manter em vigor o artigo 38º da lei que aprovou o Orçamento de Estado de 2015, que foi da responsabilidade de Vossas Excelências. A questão, eu penso que a questão do horário de referência, Sr. Deputado Jorge Machado, já respondi. E, portanto, eu penso que estando a. Não tem qualquer problema em enviar este projeto de diploma que circulou por vários ministérios, portanto, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, recuso terminantemente a insinuação que me fez, que é a GNR que enviou aos jornalistas. Não sei quem enviou, circulou pelo Ministério da Defesa Nacional. Não, desculpe lá, circulou pelo Ministério da Defesa Nacional, pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério, não sei quem foi. Foi para as associações socioprofissionais, enfim. O que é que lhe posso dizer? Não vou aqui fazer isso.
A Assembleia não foi para a Assembleia do Pé.
Oh, Sr. Deputado, não sei. Não sei. Lamento imenso, mas não lhe posso responder essa questão. Agora, acho que, não, que é leviano dizer que foi A, B ou C. Não sei, pura e simplesmente. E, portanto, não sei.
Mas pode ser que não foi o...
Ah, isso eu posso afirmar, com toda a segurança. Isso sim, posso afirmar com toda a segurança. Eu penso que respondi a... O timing é assim...
Pretende fechar até ao final deste ano?
É assim, eu pretendo naturalmente fechar até ao final do ano, mas vou ter... que ouvir e não vou fazê-lo, vou ter mesmo que refletir bem sobre as pronúncias também das associações socioprofissionais. Vou ter que as ouvir e, portanto, iremos ver. Agora, mais uma vez, eu vou cumprir a lei da Assembleia da República. E a lei da Assembleia da República diz que tem apenas um direito de pronúncia, que é muito diferente de um direito de negociação coletiva. E, portanto, não recebi a última pronúncia e, portanto, irei refletir, irei falar com eles naturalmente, irei reunir e, tão depressa quanto possível, irei fechar o diploma e depois segue os seus trâmites normais.
Obrigado, Sra. Ministra. Damos, então, por encerrado o primeiro ponto desta audição. E eu pedi então aos senhores jornalistas para abandonar o seu deputado, Carlos Amorim.
Senhor Presidente, é só para esclarecer, o requerimento do PSD põe, digamos assim, à disposição de vontade do senhor Presidente e da senhora Ministra ou de qualquer outro grupo parlamentar, a hipótese será à porta fechada. Não pedimos que seja à porta fechada. Portanto, se a senhora Ministra ou o senhor Presidente ou algum dos grupos parlamentares entender que a sensibilidade desta matéria obriga a uma sessão à porta fechada, era isso que estava no requerimento do grupo parlamentar do PSD. O PSD não se importa que seja à porta aberta.
É uma intervenção desnecessária, Sr. Deputado. Há uma avaliação que, no interesse da audição, não é? Seja à porta fechada, e foi isso que o Presidente acabou de dizer. Srs. Jornalistas e senhoras jornalistas, não se importam?